a importância de manter a família unida nos negócios e fora também, né, fora dos negócios, da empresa, é o tema de uma palestra hoje aqui em Maringá, de um evento que está sendo realizado aqui na cidade. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a palestrante Rosana Sá, que é diretora de uma consultoria e coaching executiva de carreira. Rosana, obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde.
Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar um pouquinho de um tema tão importante, né, que é olhar para a família além das suas paredes, né, do lar, mas também no ambiente de negócios.
Existem muitas empresas que são familiares.
Muitas, em vários ramos de atividade. E hoje o Sincor Paraná, que cuida dos corretores de seguros, né, ele tem essa visão importante de fornecer, estimular essa conversa estruturada nas famílias. Eu acho que a grande questão é, estamos nos comunicando? E se fala muito em casa, a gente sabe. Cada um fala o que quer, o que pode, o que consegue, mas o quanto a gente consegue se conectar e, de fato, ouvir o outro.
Uhum. Porque já é difícil manter uma família unida, imagina uma família que também se encontra todos os dias na empresa.
Isso. E tem uma coisa interessante, que quando a gente fala de empresa familiar, a gente precisa considerar o que não está no negócio. Que muitas vezes se sente à margem, mas nos churrascos, nos almoços, no dia a dia da família, tem os reflexos dos lados positivos e negativos. Então é bem interessante olhar, tanto que a proposta hoje é provocar uma reflexão de sincronia, né? E essa sintonia pessoal e familiar. Então nós temos também profissionais adultos, jovens profissionais, que vão sozinhos, mas com um olhar para a construção e manutenção da sua família, hoje e também com uma visão de futuro.
Muitos atritos entre herdeiros e os que iniciaram o negócio?
Sim, há muitos conflitos, né? E uma dos desafios de um empreendedor, de um empresário, é a sucessão, seja ela familiar ou não, né? Porque quando se abre uma empresa, nós precisamos criar algo maior que a gente, né? Maior que nós. Mas o DNA dos donos, daqueles que iniciaram o negócio, estão presentes, né? E esses DNAs precisam conversar com os demais das novas gerações. Então, o olhar do sucessor e do sucedido são olhares diferenciados, diferentes, com expectativas diferentes. E sim, há conflitos e por isso a comunicação é importantíssima para que essas relações continuem vivas, saudáveis e que seja um ambiente também de comemoração de conquista. Porque às vezes é tão desgastante conviver tanto em casa como trabalhar juntos ou então num só desses ambientes que a gente deixa de celebrar os melhores momentos em família. E vamos combinar que os ciclos são muito diferenciados? Você que está ouvindo a gente aí, qual o momento da sua família hoje? Né? Como está a vida laboral de cada um dos seus componentes, né? Que todo mundo tem um celular, a gente já sabe, mas o quanto a gente quer se conectar e reconectar em olhando a necessidade do outro, esse é um grande desafio, né?
Agora, para a empresa, existe um protocolo, digamos, assim, essa comunicação é um passo a passo que é estabelecido em papel, por escrito?
Na verdade, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que achar o nosso jeito, porque comunicar é falar de símbolos que se entendam as partes, né? Então, é lógico que há o linguajar empresarial do ramo de atividade, mas há o linguajar da família. É importante que a gente obedeça alguns conceitos básicos de comunicação, que é saber que por melhor comunicador que eu e você sejamos, que o nosso ouvinte o seja, o que a gente quer dizer e diz, é muito diferente do que o outro interpretou. Então, comprovadamente, já há uma degradação, um gap grande entre a mensagem que eu quis passar e a que você registrou e consome essa mensagem. Então, é bem importante que haja respeito, para que a gente, ao invés de ficar respondendo no tocante, arrebatendo perguntas, isso aqui, ouvinte, é muito legal a gente pensar junto, tá? É uma dica super atual, no ambiente de trabalho ou fora dele. Quando alguém nos pergunta algo, por vezes temos necessidade de responder, óbvio, mas às vezes é melhor esperar uns minutinhos e entender um pouco melhor a pergunta do que sair dando respostas.
Olha que bacana.
Isso é tão legal, porque em família a gente abusa um pouco, né? A pessoa fala uma coisa, não é isso. Aí a pessoa fala, não, mas não foi isso que eu disse. Qual de nós já não ouviu isso dos nossos familiares ou colegas de trabalho? Mas não foi isso que eu disse. Por quê? Porque a gente supõe com uma parte da mensagem que ficou para nós e já vai respondendo. Então a dica é, eu preciso de fato entender as perguntas para que as respostas sejam mais adequadas e construídas, agregadoras. duradouramente.
E esse ruído de comunicação está sendo muito comum no WhatsApp, né?
Nossa! Olha, você acredita que há pesquisas que revelam que há mais barulho quando alguém sai de um grupo da família do que, às vezes, uma outra notícia estrondosa? Quero até dar uma super dica para você que está ouvindo a gente. Você sabia que para sair de um grupo de WhatsApp, existem várias formas, lógico, mas uma delas é você dizer, eu vou dar um exemplo, pessoal, não consigo acompanhar este grupo, estou saindo, mas me mantenho à disposição no particular. Espera um pouquinho e depois você sai. Quantas vezes a pessoa sai e os outros ficam falando com aquela pessoa?
É verdade.
Não é verdade? Então, assim, porque o efeito psicológico de sair de um grupo é muito parecido, estamos presencialmente conversando, eu sumo. As pessoas ficam, ué, cadê você?
Fica no ar, né?
E é pior, porque o mundo virtual não tem o balançar, não tem o ver a pessoa ir, tem simplesmente o silêncio virtual, que é outra dica importante. Devemos cuidar do silêncio virtual. Uma das formações que a gente tem é educação à distância. Então, eu sou apaixonada por EAD e o desafio de qualquer educação à distância é romper as distâncias. É exatamente isso, né? E é muito bacana quando eu penso o seguinte, eu quero me comunicar. Porque comunicação é um ato de solidariedade. Quando eu escrevo bem um e-mail, isso quer dizer que eu quero que o outro entenda. Então,
olha,
eu escrevo só com foco para mim. Eu escrevo como o outro precisa pensar. Não é fantástico,
gente?
É,
agora tem gente que está com muita pressa e aí não é desculpa.
É. Né? Não,
não
ele,
é desculpa.
Não é que é desculpa, vai arcar com ônus, né? Colheu o que plantou.
Talvez então, perca assim, mais tempo depois tentando explicar o que não conseguiu explicar na primeira mensagem.
Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a pressa, a distração é um dos roubadores e sabotadores do desenvolvimento pessoal e profissional. Porque nós somos roubados e distraídos não só para o entretenimento, antes fosse. Né? Essa distração pejorativa, ruim que eu estou comentando, é a distração de roubar o nosso foco. O Daniel Goleman é uma celebridade, né? um cientista importante na área da inteligência emocional, e ele fala o seguinte num dos seus livros, né? O Foco, que tudo aquilo que nós temos êxito ou tivemos êxito tem essa similaridade, nós colocamos foco. E é verdade. Não quer dizer que tudo que a gente focou deu certo, mas o que deu certo é... Às vezes a gente foca no lugar errado, aí tem que mudar o foco também, porque a gente está vivo, a família está viva, a empresa está viva. Então, eu penso que uma das coisas importantes para a gente refletir juntos, você que está ouvindo a gente, você que trabalha fora ou não, ou trabalha dentro, que aliás, né, um carinho especial às donas de casa e aos donos de casa, que se trabalha muito, 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 né? O quanto eu estou aberto a me transformar? Pensando o seguinte, só se transforma o que está vivo. Então, se a gente admite não se transformar, a gente se aproxima da estagnação e, infelizmente, da perda de existência de sentido, que a gente pode chamar de morte, estando todo mundo vivo, que eu acho que é o pior cenário, né?
Nunca está tarde para fazer essa reflexão.
De maneira alguma. Aliás, hoje é o dia. É algo que a gente não tem que esperar uma palestra, não, gente. A gente tem que adquirir musculatura para pensar de vez em sempre. Não tem também uma tabela de dias para pensar, mas a gente tem que pensar quem eu sou, como eu estou e aonde eu quero chegar. E pasmem, tem uma outra pergunta muito importante: com quem eu quero chegar lá?
Que
e aí a gente coloca no plural pensando na família e pensando na empresa. Quem nós somos? Qual a nossa origem? Qual a nossa história? Para a gente repensar. Como nós estamos? Tem gente casando, entrando na família, outros morando fora do país, sabe? Outros desempregados. Como nós estamos? É uma foto daquele momento. E onde nós queremos chegar juntos? Ainda que cheguemos em lugares diferentes, podemos ser apoiadores, que é uma outra reflexão que a gente faz nessa palestra. Eu e você... e o nosso ouvinte, devemos ser protagonista da nossa vida. E ser protagonista não é ser pavão. Ser protagonista é ter a consciência de entregar o bastão para o outro quando é a hora do outro ter o protagonismo. O verdadeiro protagonista sai de cena. Não tem que ficar em cena o tempo todo. Nossa. Né? Então, assim, é muito gostoso. E outra, uma coisa que encanta nessas palestras, faremos 6 no estado, hoje é a 3ª edição, amanhã a gente está em Londrina, é se repensar com vontade de fazer alguma coisa. Então, os familiares, os profissionais que estão indo à palestra estão levando outras pessoas do seu dia a dia, companheiros, companheiras, marido, esposa, filhos, avós, né? A gente tem crianças, né? Então a gente tem lá um adolescente de 12, 13 anos com a gente ouvindo a palestra, que para mim é um desafio também, né? Tornar uma comunicação entendível por eles também.
Família pensando junto.
Pensando junto.
Que bacana. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Um beijão. Ó, repense a sua vida. Vale a pena.
Conversando conversamos com Rosana Sayler, diretora de uma consultoria coaching executiva de carreiras, está em Maringá hoje para falar sobre a importância de manter a família unida, nos negócios, na vida, no dia a dia.